Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com Marta Silva, diretora artística e gestora cultural na cooperativa Largo Residências e responsável do projeto Jardins do Bombarda.
Marta, mais uma vez bem-vinda. Eu tive a infelicidade ou felicidade, em alguns aspectos, de ter estado no Miguel Bombarda há muitos anos. Foi também onde a rádio começou, também começou no Miguel Bombarda. E tenho boas e más recordações, é natural. Mas apraz muito saber que vai haver uma utilização cultural daquele espaço. Traz muita alegria. E pronto, isso é uma coisa que me entusiasma. Eu fico muito contente que as coisas evoluam nesse sentido. Mas a minha pergunta era um bocadinho mais concreta. Pronto, vão lá passar-se atividades culturais e sociais. Eu estava a pensar, perguntar à Marta se nos podia adiantar que tipo de atividades mais concretas é que vão lá acontecer, sociais e culturais. Que tipo de atividades é que estão a pensar promover?
Nós ainda não temos a programação, ainda não começamos a fazer a programação, porque estamos mesmo a tentar acertar o calendário e porque quando começarmos a fazer, vamos desde o primeiro momento abrir este formulário e esta linha de receber as propostas, porque ela é desde sempre uma programação numa primeira linha que as entidades que lá estão sediadas promovem e numa outra linha, segunda linha, que não quer dizer secundária, quer dizer simultânea, de outras iniciativas que não estão lá, mas que, no fundo, propõem lá fazer. Nós temos dos projetos que já vêm do quartel residentes para lá, temos instituições de muitas naturezas. Temos uma escola de música de jazz, temos um projeto de percussão e carnaval ativista de género do Brasil, que é Columina Clandestina. Temos ateliês de diferentes artistas visuais que normalmente darão workshops também de diferentes áreas. Uhum. Temos nós próprios, lá Residências, um projeto chamado Residências Refúgio, em parceria com a Gulbenkian e a DG Artes, que é um programa para artistas que estão em situação de refúgio, estão lá a residir temporariamente e desenvolvem também os seus projetos artísticos, nomeadamente temos músicos do Afeganistão, músicos da Ucrânia, um artista plástico do Irão, temos artistas plásticos, temos um coletivo de pessoas ligadas à costura, indústrias criativas e ao upcycling, temos pessoas ligadas à arquitetura, temos pessoas ligadas a muitas áreas variadas, uhum, que essas executam lá semanalmente, okay, as suas atividades. Mas teremos também, comecemos a compor a programação com as propostas que, de alguma forma, já vamos recebendo via e-mail, mas também que quando anunciarmos no formulário próprio, okay, também vamos começar, okay, a receber e a compor. Temos também as parcerias que nos acompanham desde há muito tempo, por exemplo, com os centros de dia à nossa volta, que muitas vezes encontramos atividades que vemos que são para eles vêm fazer, ou eles próprios propõem, porque nos seus locais não têm esse espaço e podem fazer. Os jardins de infância e as escolas lá à volta também muitas vezes realizam lá atividades suas. Teremos seguramente uma horta comunitária. Há lá umas casinhas do jardim que pareciam de trabalhadores e lá uma tinha uma belíssima chaminé, então vamos fazer um forno comunitário e, portanto, seguramente teremos aos domingos de manhã
pãozinho quente.
Pãozinho para fazer em comunidade, que é uma coisa que não temos, mas que este espaço irá proporcionar. E teremos lá uma espécie de telheiro, que é uma espécie de centro de criatividade, com um local com materiais de artes visuais, okay, e diferentes iniciativas que irão dinamizá-las.
Marta, só para terminar, eu já fiquei com uma ideia por aquilo que foi respondendo.
Também temos uma rádio, que é a Rádio Lícipo, okay, mais uma rádio que é um conjunto de músicos, Sim, e que ela própria faz colaborações com outras rádios, por isso estou mesmo a imaginar já um programa transmitido convosco para os dois lados, não é? Para as duas rádios em simultâneo. Okay. E existem, poderão existir muitas coisas, okay, só que neste momento, mais do que estar a gerir calendários de obras de arte, estou a gerir calendário de obras
mesmo físicas.
Mas em breve vamos dedicar-nos ao
Marta,
programa.
Não me quero alongar mais, só para terminar, eu fiquei com uma ideia por aquilo que foi respondendo. Eu ia perguntar o que é que acontece aos projetos que albergam depois, quando mudam de espaço. Alguns vão com vocês, não é?
Sim.
Pelo que eu percebi.
No caso do quartel, nós demos prioridade a projetos também que estavam, tal como nós, a perder as suas instalações, okay, né? Uhum. Por causa desta questão toda da especulação financeira e da falta de condições que o terceiro setor tem para resistir na malha urbana da cidade, okay, onde tem que continuar a atuar, mas também a outros projetos que de alguma forma estavam a iniciar e ainda não tinham condições para pagar os preços de mercado. Nós ali, os espaços de trabalho fazemos aluguer, digamos assim, aos parceiros, porque temos um orçamento partilhado, ou seja, temos um orçamento de custos de obra e funcionamento que tivemos que fazer e pensar em conjunto, e depois esse valor paga a obra que estamos a fazer. E neste caso o grande desafio foi como é que quase 40 iniciativas que estavam em permanência no quartel em 12 edifícios iam passar para um sítio com dois.
Doutora Marta, boa tarde.
Boa tarde. É só Marta.
Ok. No Miguel Bombarda, qual a importância sociocultural do pavilhão panótico, o edifício em forma circular, que era usado como enfermaria forense e que só existem dois na Europa?
Exato. 7 no mundo e 2 na Europa, não é?
Sim, creio que sim.
Nós não vamos ocupar a zona do panótico, precisamente porque há, no fundo, o futuro que se vá desenhar para aquele lugar, temos esperança que, tal como foi pensado no pré-projeto, que dê continuidade aos edifícios classificados, os balneários da Ana Maria e o panótico, e até aquela primeira nave do convento, onde tem o Salão Nobre, a igreja, o escritório de Miguel Bombarda. Portanto, sejam edifícios que de alguma forma terão um futuro uso cultural e museológico, e que se resgate todo o património material, que é a questão, por exemplo, da arte outsider, não é? ali produzida, e que sabemos que já há muito tempo movimentos como o Fórum de Cidadania e etc., que reclamam o não abandono e a rápida recuperação desse edifício para esses fins e para a preservação desse património, e que não fique fechado. Portanto, nós não temos nenhuma relação física com o espaço, estamos mesmo vizinhos, termina o nosso espaço onde começa um jardim que chegará ao panótico. Adoraríamos ver que no processo aquilo abrisse e fosse dinamizado por quem de direito, mas de alguma forma há seguramente, a nossa atividade sempre teve várias linhas de reflexão e programação, que eram aquelas que caracterizavam o território onde trabalhamos, como a questão da interculturalidade, por sermos um território com muitas nacionalidades, a questão da população sem abrigo, a questão das adições e dos consumos, portanto, o direito à cidade, à habitação, o urbanismo, a participação, a cidadania, o facto de agora estarmos ali dentro, obviamente que vamos tentar trazer, através de parcerias, não é nós a fazer, é através novamente de parcerias e de quem já o faz, inclusive as organizações que até já lá tiveram no passado, a trazer para dentro do Bombarda o trabalho da relação com a arte-terapia, a arte saúde mental, a relação da arte e das neurociências, e de muitas pessoas e muitos profissionais que já se dedicaram a documentar e a estudar e a reclamar o que é que pode ser aquele espaço no futuro, e também tentar, a partir do nosso pequeno lugar, a levantar isso enquanto atividade e pensamento, para que o futuro que se desenhe para ali não perca e questione e continue a marcar a importância que foi da perspectiva do fim da institucionalização da psiquiatria, não é? E por uma luta de uma psiquiatria cada vez mais comunitária e, portanto, queremos muito que aqueles jardins sejam um lugar também para isso e para quem trabalha nesta área ali possa também desenvolver. Mas, por exemplo, há muitas histórias que ali aconteceram que, de alguma forma, é impossível que não contaminem a nossa existência, a nossa atividade, e vou-vos dar só um pequeno exemplo. Todos vocês conhecem determinadas personalidades e que são um bocadinho mais domínio público, como o artista Jaime ou até o bailarino Valentim de Barros, não é? Que esteve naquele panótico durante muitos anos.
O João César Monteiro fez lá um filme, Recordações da Casa Amarela.
E nós temos parcerias com festivais de cinema que já programaram esses filmes, que já exibiram, e de certeza que os vamos convidar a voltar a exibir, não no panótico, porque não estamos lá, mas ali ao lado. E agora teremos no tal barracão, onde tiveram os Teatro Praga, há uma pequena homenagem que vamos fazer, que começa por um nome, mas que depois seguramente terá que ser mais do que um nome, e terá que ser também algo que se faz nos conteúdos de programação, que é esse pavilhão, esse espaço, vai se chamar a Sala Estúdio Valentim de Barros, porque ele chegou ali a fazer espetáculos e ele representa também aquilo que foi mais uma margem, que foi durante muitos anos a forma como a homossexualidade era tratada, e foi por isso que ele foi ali internado. E adeus, um beijinho. Obrigada igualmente. Muito prazer. E portanto, esse espaço vai ser a Sala Estúdio Valentim de Barros, que vai ter num dos lados a sala de ensaios para processos de criação e na outra sala de espetáculos para programação. E claro que, para além de um nome, mais uma vez, tudo aquilo que este nome representa, todas as exclusões que este nome representa, de alguma forma vão contaminar também a própria programação que ali vai acontecer.
Marta.
A primeira cara com que eu me deparei ali.
Ok, o meu nome é Luís e eu venho, no interesse pessoal, mas também coletivo, fazer esta pergunta. É possível a dinamização de ateliês por artistas amadores da comunidade que se autoproponham?
Claro que sim, sim. Nós temos, quer para as residências artísticas, que são projetos de criação, quer para as atividades pontuais, como são a apresentação ou ateliês e formações, nós temos, ainda não temos porque ainda estamos em obras, ainda estamos a acertar o calendário de arranque. Como vocês sabem, obras há bastantes imprevistos, nós estamos a fazê-las em tempo recorde. Começamos a meio de janeiro e esperamos mesmo no fim de maio já estar a abrir a porta, ou seja, início de junho, estar a abrir a porta ao público. Mas assim que tivermos a certeza e que anunciaremos quando é que contamos abrir, também iremos tornar disponível online, por e-mail, por telefone, os nossos contactos, para que possamos receber propostas de qualquer pessoa, de qualquer grupo, de qualquer cidadão, para promover ali atividades para a comunidade.
A troca do capacauste, duple elaste, fele ferro fuga story, loco alubrimento de múltiple organi periódi plaste, rapa recipro russi, saga simplita na vela vera viva unívora, cidade.
Senhor cidadão,
senhor cidadão,
me diga por quê,
me diga por quê,
você anda tão triste,
tão triste,
não pode ter nenhum amigo,
senhor cidadão,
na briga eterna do teu mundo,
senhor cidadão,
tem que ferir ou ser ferido,
senhor cidadão,
oh cidadão. Que vida amarga,
que vida amarga, que vida amarga. Oh, Senhor cidadão, eu quero saber com quantos quilos de medo, com quantos quilos de medo se faz uma tradição. Oh, Senhor cidadão, eu quero saber com tantas mortes no peito, se faz a seriedade.
Senhor cidadão,
Senhor cidadão,
eu e você,
eu e você,
temos coisas até parecidas,
parecidas.
Por exemplo, nossos dentes,
Senhor cidadão,
da mesma cor, do mesmo barro,
Senhor cidadão.
Enquanto os meus guardam sorrisos,
Senhor cidadão,
os teus não sabem se não morder.
Que vida amarga. Oh, Senhor cidadão, eu quero saber, eu quero saber, com quantos quilos de medo, com quantos quilos de medo se faz uma tradição. Oh, Senhor cidadão, eu quero saber, eu quero saber, se a tesoura no cabelo, se a tesoura no cabelo também corta a crueldade.
Senhor cidadão,
Senhor cidadão,
me diga por quê,
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 me diga por quê.
Eu escrevi aos 19 anos um pequeno poema. Aos 20 anos escrevi um pequeno poema que é assim: os abutres vêm pousar sobre os restos de um homem que chegou ao fim de um caminho pendular e tenta construir uma estrada de pedra. Ora bem, isto passou-se em... isso aplica-se a 1991, em janeiro, quando eu deixei de sofrer porque levei eletrochoques com anestesia. Agora, essa estrada, eu falo em tenta construir uma estrada de pedra, mas é que não é, do tentar ao conseguir vai um passo. E essa estrada de pedra levou-me a um mundo de segurança, afetividade, cultura, convivência. Tentei e consegui. Isso passou-se há, ora, 91, passou-se há 33 anos. Na altura, aos 20 anos, eu apliquei a palavra tenta, porque foi antes do resgate mental. Eu não sei se isto tem muito a ver com a temática de hoje.
Sim, tem tudo a ver. Todos nós temos essas estradas para percorrer. De alguma forma, o que é que eu tenho sentido é, ainda que continue a sentir que trabalho profundamente onde o meu eixo nuclear é a cultura, o meu eixo tangencial é o território. E, portanto, a cidade, as pessoas que habitam nelas, as ruas, as decisões urbanísticas, as decisões políticas, aquilo que faz mudar as pessoas, aquilo que faz perdê-las as suas relações de confiança, quando de repente o bairro onde viveram durante toda a vida são convidadas a sair, o ver uma cidade que não pode ser só feita de hotéis e que tem que ser feita também de espaços de encontro. Eu não imaginava que eu iria trocar o palco pela cidade, ainda que sempre fez algum sentido, porque, como vos contei, desde jovem fui para o bairro e digo assim, é aqui que eu me sinto bem, não é na escola de dança, peço desculpa ao contexto dos filhos de elite, não é? Era, como eu costumava dizer, é no Bronx que eu sinto cá mais verdade, não é? E que eu encontrava ali a matéria bruta, despida, verdadeira, crua, e que era mais fácil desses encontros humanos se darem, não é? Por mais feios que fossem, não é? O intendente foi isso, foi muitas vezes, ah, aquele lugar, as pessoas, ah, isto agora está muito mais bonito. Eu dizia, mas Em que sentido é que está mais bonito? Para mim aquilo era lindíssimo antes, e aliás nunca tive problemas de segurança no passado e no presente mais recente chegamos a ter, por não se conhecerem as pessoas tão bem, pronto. E de facto a cidade, as ruas e os desafios que ela trava e tem travado cada vez mais, tem sido a tal estrada do qual temos que dar sempre, tem que encontrar e que passo dar para resolver esta fissura. E se nós formos de alguma forma pacificar um intendente e depois desmilitarizar um quartel, agora talvez tentaremos, vocês podem me ajudar a encontrar o verbo ideal para o Miguel Bombarda. O que é que o Miguel Bombarda precisa em termos de passado? Fomos recaracterizar, pode ser uma boa palavra, libertar. Ou seja, a minha ajuda que eu vos peço é, qual é que é, quando pensam naquele espaço, em termos de dimensão psicológica negativa, a que é que ele está agarrada? Qual é que é o problema psicológico da memória daquele lugar? É a minha pergunta.
Marta, eu acho que o principal obstáculo, assim, entre aspas, que se coloca, é aquele que se coloca às pessoas com uma doença mental, que aquele sítio era um sítio onde estavam internados os malucos, que era um sítio um bocadinho assustador por causa disso, que eram pessoas perigosas, e então isso é o estigma com que nós infelizmente temos que lidar muitas vezes. Acho que mas isso, eu estive lá um mês e qualquer coisa, e sim, era um espaço em que era difícil estar, aqueles jardins ajudavam muito, eu lembro que já na altura podia vir ao jardim, era um privilégio.
Então, se calhar o verbo pode ser libertar o Miguel Bombarda?
Libertar, sim, poderá sim.
Não queremos de todo varrer para debaixo do tapete os ditos problemas que tornavam os sítios não se pode esquecer todos os problemas a que aquele hospital teve associado.
Claro, memória...
Estas memórias têm que ser não preservadas do ponto de vista só museológico, mas têm que ser pegadas enquanto... Elas têm que ser pegadas enquanto potência e força motriz para o que se venha a fazer ali no futuro, não é? Seja desta área em particular, seja de áreas complementares... que com elas se identificam na relação com a exclusão.
Ok. Eu gostei muito de libertar, que às vezes é preciso rasgar,
então,
romper...
Então quem é que vota no libertar o Miguel Lombarda?
Libertar
um,
o
dois,
Miguel
três,
Lombarda.
Pronto, ficou. Está fechado. As pessoas da cooperativa não têm voto nesta matéria, foram vocês que decidiram.
Ok. Então, em nome da equipa da Rádio Aurora, um grande bem-aja. Muito obrigada por esta simpática entrevista. Esperamos ver-nos em breve.
Sim.
Gostámos muito, Marta. Muitíssimo obrigado.
Obrigada. Obrigada eu. Foi um gosto.
Estombada a grande epícia e o enorme cratera substitui os belos campos.